E o tema agora é um assunto também delicado, que é a chamada aporofobia. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou um projeto que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e de combate à aporofobia. De forma simplificada, a aporofobia ela pode ser entendida como aversão, rejeição, desprezo ou ódio às pessoas pobres ou desfavorecidas. Para saber mais sobre a importância de se ter uma política nacional para a população em situação de rua, também do combate à aporofobia, a gente convidou o relator dessa proposta na Comissão de Direitos Humanos, o deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro, e ele já está ao vivo aqui conosco no painel eletrônico. Deputado Raimon, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo.
Bom dia, Ana Raquel. Quero agradecer demais e o convite para tocar esse tema tão importante, esse tema que está tão presente na minha luta de anos, de décadas, aliás, que é a luta para que se tenha política pública com a população e para a população em situação de rua. Ana Raquel, muito obrigado. Parabéns por trazer temas tão significativos, temas tão importantes. O anterior aí que eu acompanhava aqui no painel eletrônico e o que a gente vai tratar agora, estou aqui à sua disposição. Peço desculpas, porque eu estou na estrada, porque hoje eu estou fazendo uma discussão, estou em missão no meu estado para fazer uma audiência pública sobre a questão ambiental na região de Volta Redonda, onde nós vamos tratar sobre a Floresta da Cicuta, que é uma ampliação de uma área de preservação ambiental a partir de um projeto de lei meu apresentado na Câmara dos Deputados. Por isso, estou aqui nesse espaço bucólico e te peço desculpas. Parei aqui na estrada para falar com você com muita alegria.
Imagina, a gente que agradece o senhor ter conseguido tirar um tempinho para nos atender. Quem está com a gente pela Rádio Câmara, de fato, o deputado, estou vendo aqui a imagem dele, quem está com a gente pela TV e pelo canal da Câmara no YouTube, acompanha que ele está realmente num local muito arborizado ali, está parecendo realmente aqui num local bastante bucólico. Quem está com a gente pela rádio, fica aí também essa informação. Mas, bom, deputado, falando da questão da aporofobia aqui, não só ter uma política para a população em situação de rua, mas também que se combata esse preconceito. O que, que esse preconceito a quem é menos favorecido, aos mais pobres, o que, que ele provoca na prática, inclusive na construção de políticas públicas para quem está na rua?
Já primeiro, Ana Raquel, dizer que o tema da população em situação de rua, que é um tema trazido nesse projeto de lei 543 de 2024, que é um projeto de lei do deputado Patrus Ananias de Minas Gerais, que eu relatei na Comissão de Direitos Humanos, ele trata exatamente disso. Ele trata de a gente criar, por lei, a política nacional, transformar uma política que já existe, que é a política nacional para a população em situação de rua, transformá-la em lei para que ela tenha mais objetividade, para que ela tenha mais firmeza. E aí, junto com isso, o Patrus Ananias, de maneira muito sábia, ele altera uma lei que é a Lei 7.716, para incluir também nela a questão da discriminação às pessoas pelo fato de elas serem empobrecidas. A questão do empobrecimento no nosso país, eu uso empobrecimento porque essa palavra ela dá um processo. Eu não estou falando de pobre, eu não estou falando de gente pobre, eu estou falando de gente empobrecida, gente que em algum momento na vida teve, inclusive, trabalho, viveu em família, viveu nas suas comunidades e por razões diversas, por muitas razões, acabou indo para a situação de rua. Portanto, eu estou chamando de empobrecidas e não de pobres. E a aporofobia é exatamente isso. Nós tivemos recentemente um projeto de lei aprovado na Câmara Federal, que é o projeto de lei que levou o nome do padre Júlio Lancelotti, que é exatamente isso, o projeto de combate à aporofobia. Esse projeto de lei 543 de 2024 do Patrus Ananias, ele, ao mesmo tempo que ele modifica a lei 7.619 para incluir nela a questão da discriminação motivada por fato da pessoa ser empobrecida, mas ele também resgata e fortalece a lei Júlio Lancelotti, para que a gente possa ter uma sociedade onde as pessoas compreendam que nós que temos o tempo como a moeda mais preciosa que temos, e nós temos um tempo de vencer a aporofobia, de vencer essa rejeição, esse ódio, esse pavor dos pobres ou dos empobrecidos, e entender que todo ser humano tem direito a esse universo criado por Deus, que todos os brasileiros têm direito às políticas públicas e que, de modo particular, para a população em situação de rua, nós temos que pensar não somente, uma política a partir de um decreto que foi instituído pelo presidente Lula lá em 2009, o decreto 7053, mas uma lei, né? Porque a lei ela tem mais força. A gente fala sempre da hierarquia das leis, do processo legislativo. Portaria, decreto, lei. Então, a gente está num momento muito bom e eu fiquei muito feliz de ter relatado isso e aprovado na Comissão de Direitos Humanos. O projeto segue o seu curso agora até chegar no plenário.
E aí, deputado Raimon, o senhor citou a questão da lei Júlio Lancelotti, do padre Júlio Lancelotti, que faz esse trabalho super importante ali em São Paulo, de apoio às pessoas desfavorecidas, às pessoas empobrecidas, em situação de rua. E uma das questões dessa lei, e que aí o senhor está falando dessa inclusão também dentro da política, é de você não ter, por exemplo, a arquitetura hostil nas cidades, né? De você ter ali barreiras na própria cidade, na construção de espaços públicos na cidade, barreiras para que essas pessoas, que muitas vezes elas não têm onde morar, que elas possam se apoiar. Que outras medidas são necessárias no pensamento da política pública das cidades brasileiras, deputado Raimon, para que haja, sim, um apoio a essas pessoas que, por algum motivo na vida delas, elas foram parar nas ruas, mas também nesse sentido de ver essas pessoas como pessoas.
Claro, Ana Raquel, claro. Você sabe que eu vim agora, eu estou aqui na Presidente Dutra, a caminho do sul do estado do Rio de Janeiro. Né? A Dutra é esta BR, né? Essa BR que liga o Rio a São Paulo. E eu passei agora pela Avenida Brasil, vários pontos debaixo de viaduto, onde pedras pontiagudas são colocadas. Né? Eu posso citar também as praças públicas aqui no Rio de Janeiro, e nas capitais não é diferente, onde são colocados elementos de ferro no meio dos bancos para evitar que as pessoas em situação de rua tenham algum conforto para descansar, por exemplo. Né? E aí eu acho, Ana Raquel, que há um modelo, né? Há um pensamento de cidade. Eu trabalho muito esse tema no Rio de Janeiro pelo fato de ter sido, durante 4 mandatos, antes de ser deputado federal, vereador na cidade do Rio de Janeiro, eu tratei muito tempo o tema do direito à cidade. Quem tem direito à cidade? Quem tem direito ao país? Quem tem direito à terra, né? À nossa terra, ao nosso planeta Terra? São algumas pessoas ou são todas as pessoas? Então, nós precisamos de mudar essa percepção. Existem alguns movimentos políticos que acham que as pessoas têm direito apenas por merecimento. Tem que fazer por merecer. Então, tem que ser pessoas que produzem, pessoas que estão trabalhando. E aí há, de certa forma, um descarte. O descarte dos empobrecidos, o descarte dos idosos, daqueles que não, entre aspas, não produzem mais, isso é, que estão aposentados. Então, existe um descarte daqueles que estão adoecidos mentalmente. Então, assim, pensar esse projeto do Patrus Ananias, ele traz, de certa forma, uma ferramenta para a gente pensar a política pública do direito à cidade, de como é que nós podemos compreender. E aí, entender, Ana Raquel, e ouvintes da Rádio Câmara e telespectadores da TV Câmara, entender que esta política ela só se dará efetivamente e corretamente se a gente pensá-la no tema da saúde, no tema da assistência social, no tema da alimentação, no tema do trabalho e da geração de renda, na defesa dos direitos humanos, percebe? Na defesa do direito à cidade, na defesa do direito ao país. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente verdadeiramente consegue avançar. Mas quando a gente não pensa, não tem jeito. E, por outro lado, esse projeto ele vai ajudar, inclusive nessa dimensão da aporofobia, da cidade hostil, da arquitetura hostil, do combate a essas questões todas, à discriminação e ao preconceito, porque ele também fala de uma corrente pedagógica, sabe, de informação para que as pessoas, sejam na escola, nas empresas, nas realidades mais diversas, que a gente possa compreender isso, né? Compreender que o outro, que aparentemente, por conta do seu empobrecimento, não tem direito aos bens que nós temos direito, né? Essas pessoas têm esse direito. E se esse direito é garantido para elas, não é bom exclusivamente para elas, é bom para nós todos. Eu gosto sempre de citar um exemplo, né? Eu entro num restaurante e almoço. Aí eu saio do restaurante com a barriga cheia, portanto saciado. Eu paguei ali no restaurante R$30, R$40 e saí satisfeito da vida almoçado. Aí na porta do restaurante, eu de barriga cheia, encontro um pedinte com a mão estendida me pedindo: escuta, paga um almoço para mim? Se a gente cuidar de política pública, a gente inclusive não terá mais esse, de certa forma, constrangimento. Porque não se pode ter a barriga cheia, estar alimentado e não se sentir, de certa forma, constrangido, porque na nossa sociedade ainda tem gente passando fome. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome, mas é preciso tirar a fome do mapa do Brasil. Nenhum ser humano passando fome. Isto é, nós precisamos de cuidar dos pobres ou dos empobrecidos, dos vulnerabilizados do nosso país.
E aí, deputado Raymond, vou trazer aqui um pouquinho da participação dos nossos ouvintes internados que estão acompanhando a nossa entrevista ao vivo. A gente tem aqui a Lourdes Santos falando, elogiando o trabalho do padre Júlio Lancelotti, falando da questão, né, do trabalho dele e da importância, sugerindo criação de residências sociais para as pessoas em situação de rua, kitnets para famílias, se seria esse o caminho. A gente tem também a Raquel Ferreira falando que fez a graduação dela em serviço social e que o trabalho de conclusão de curso dela foi justamente sobre as pessoas em situação de rua e suas invisibilidades nas políticas públicas. Então tem essa participação aqui também de ouvintes, né, da Lourdes e da Raquel, falando desse nosso bate-papo. Questão de residências sociais, quando se cria uma política e se torna lei, que é o caso dessa proposta que a gente está conversando aqui, de criação de uma lei, né, para uma política nacional da população em situação de rua, passa também por acesso à moradia?
Não tenha dúvida nenhuma, não tenha dúvida nenhuma. Nós dizemos no nosso movimento, porque nós temos um movimento nacional de população em situação de rua, que o primeiro direito que queremos acessar é o direito à moradia. Quando esse direito chega, os outros direitos o acompanham. Então, todo mundo precisa de ter um teto, todo mundo precisa de ter um espaço para se acolher. E aí, nós temos uma expressão também, Ana Raquel, e a sua xará Raquel, que falou aí também, que trouxe esse comentário, né, nós temos uma expressão que diz: ninguém está na rua porque quer. E também dizer: ninguém está na rua passando fome porque gosta de passar fome. Né? As pessoas têm as suas necessidades. Então, quando nós falamos, ela está falando de residências sociais, né? Nós estamos falando de centros de apoio. Aqui no Rio de Janeiro, ali no centro, na Avenida Chile, no terreno da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, nós temos um PAR, que é um plano, um projeto de acolhimento da população em situação de rua, onde as pessoas convivem durante o dia, onde as pessoas podem deixar também os seus documentos, as suas vontades de trabalhar, as suas aptidões, e aí a gente faz encaminhamento. Em Belo Horizonte tem um centro de defesa de direitos humanos. Nós estamos lutando para ter um centro de defesa de direitos humanos de população em situação de rua em cada capital brasileira, para ser um centro de referência onde essas pessoas possam se sentir acolhidas, se sentir enredadas, e se sentindo enredadas, elas possam acessar espaços de trabalho, possam acessar direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer, direitos que todos nós temos e sabemos que são importantes para a nossa vida. Os centros POP, sabe, eles cumprem um papel importante e é preciso lembrar que essa política, ela nasce na Lei Orgânica da Assistência Social. A Constituição Federal de 88 já acena para ela, mas ela é mais fortemente colocada em 2009, quando o presidente Lula institui o Decreto 7053, de 23 de dezembro de 2009, que diz assim: construa-se uma política nacional para a população em situação de rua. E aí é que dá o pulo do gato. Dá o pulo do gato. Inclusive, foi o acréscimo que a minha relatoria na Comissão de Direitos Humanos fez ao projeto do Patrus Ananias. Eu acrescentei, que não tinha no projeto dele, aquilo que está dito no decreto lá em 2009, um comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento da política pública de população em situação de rua, com a participação social, com a participação da própria população em situação de rua. Não é admissível que a gente fale da população em situação de rua sem que ela seja ouvida. Não é admissível que a gente, que não é população em situação de rua, tenha a fala definitiva sobre esta população. Ela precisa ser ouvida. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente constrói uma política que seja uma política com consequência e seja uma política adequada, uma política que, de fato, dará resultado lá na ponta para a gente cuidar disso. São 330 mil pessoas, o último censo que tem, que vivem em situação de rua no Brasil. Só em São Paulo são mais de 60 mil. No Rio de Janeiro beira a mais de 20 mil pessoas em situação de rua. E nós temos que nos responsabilizar com esta política para que ela possa avançar e para que a gente possa diminuir esse contingente. Vai sempre ter alguém que mora na rua. Às vezes chega um adoecimento tal que a pessoa não quer mais sair da rua, né? E infelizmente esta é uma realidade. Mas nós temos que lutar para que essas pessoas saiam, não sendo extirpadas, não sendo expulsas, mas sendo convencidas e dando a elas as condições para que elas possam retomar suas vidas.
E, deputado Raimon, só para a gente poder concluir aqui esse nosso bate-papo, a gente teve, tem até relativamente recente, né, uma lei de 2024 que fala de política ali de trabalho para a população em situação de rua. Foi aprovada aqui na Câmara, claro. No Senado virou lei. Também ali está tudo dentro de um mesmo conjunto e de uma harmonia aí nessa proposta, dessa uma política, que a gente está discutindo aqui, uma política mais ampla, mas também incorporando aí os elementos dessa lei que já está em vigor.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Essa lei, inclusive, sabe, Ana Raquel, ela copia uma lei, essa lei aprovada em Brasília, ela copia uma lei do município do Rio de Janeiro, que é uma lei da vereadora Luciana Novaes, vereadora recentemente falecida, uma vereadora do nosso partido, e eu fui coautor dessa lei. É a lei 6.355 da Prefeitura do Rio de Janeiro, aliás, do município do Rio de Janeiro, aprovada na Câmara Municipal e sancionada. Essa lei, ela diz que quando houver alguma contratação do poder público municipal aqui no Rio de Janeiro, que haja uma cota de vagas para a população em situação de rua. E esta lei aprovada em Brasília diz a mesma coisa, que a gente precisa reservar uma parte daqueles que são serviços contratados pelos poderes instituídos, seja pelo Executivo, seja também pelo Legislativo, pelo Judiciário. Às vezes aquelas contratações, aquelas empresas de prestação de serviços, né, onde a população em situação de rua possa se adequar. Eu estou dizendo isso, mas eu quero aqui fazer um parênteses e dizer: a população em situação de rua, ela não precisa ser chamada exclusivamente para os serviços pesados ou serviços de limpeza, serviços mais que a gente compreende assim, que às vezes com menos necessidade de qualificação. Eu conheço, e quero afirmar isso aqui, muita gente que está na rua, que são excelentes profissionais, pessoas inclusive que falam uma, duas, três línguas distintas da língua materna, mas que estão entraram num processo de adoecimento e de abandono, que vieram para as ruas. Essas pessoas, se resgatadas, elas podem ocupar espaços, né, inclusive na administração. Então, esta lei, ela vem ao encontro verdadeiramente disso mesmo. Não tem nenhum conflito com a lei, com o projeto de lei que o Patrus Ananias propõe e que eu relatei na Comissão de Direitos Humanos e que vamos, muito em breve, quero aqui deixar, inclusive, meu compromisso para o movimento de tentar pedir à Câmara Federal um regime de urgência para a gente votar mais celeremente, mais rapidamente possível, esse projeto no plenário da Câmara dos Deputados.
É isso aí. Deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, por esclarecer aqui como é que está essa questão dessa discussão da criação de uma política nacional para a população em situação de rua, tornando lei uma política que já está ali do ponto de vista de um decreto, mas trazendo isso para a nossa legislação com a força de uma lei. O senhor bem lembrou, ainda tem um caminho desse projeto, ele foi aprovado agora na Comissão de Direitos Humanos, ainda tem a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Constituição e Justiça. Claro, se ele ganha urgência, ele tem uma tramitação mais rápida, e aí a gente vai continuar acompanhando esse assunto certamente. Muito obrigada mais uma vez, uma excelente semana de trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, um abraço para você também, para todos que nos acompanham. Paz e bem.
Obrigada.